com base em tudo aquilo que a gente tem de histórico, daquilo que a gente já vem operando, a gente tem uma previsão daquilo que a gente gostaria do futuro, em aumentar a capacidade ou reduzir a capacidade e tudo mais. Aqui para Maringá, a gente está com uma ideia diferente. Então, é um público muito corporativo, né, que chega em dezembro, janeiro, diminui a quantidade de viagens. O que acontece? As empresas vão lá e tiram voos. Em vez da gente tirar voos durante o período de festas, a gente agora está fazendo diferente. A gente vai mudar o destino dos voos. Então a gente vai para destinos de praia, né? Destinos onde as pessoas querem se conectar com as suas famílias, né? Principalmente devido à migração. Então, com isso, a gente mantém a quantidade de voos na cidade, só que a gente oferece novos destinos e novas opções. E aí a gente vai, no caso da Azul em específico, a gente acaba criando novas demandas, vamos conhecendo novos mercados, a gente começa a desenvolver. Então, por exemplo, uma das rotas que nós tradicionalmente já voamos é Cuiabá. Nós já conhecemos o histórico dessa rota, a gente já sabe o que nós vamos fazer. Agora a gente vai fazer para Rondonópolis também, porque a gente já tem um quantitativo de pessoas muito grande que sai daqui de Maringá e vai para Rondonópolis e vice-versa.
E vai fazer o que em Rondonópolis?
Em Rondonópolis?
É.
Nosso voo vai ser duas vezes na semana, ele sai daqui e vai direto para Rondonópolis.
Essas pessoas que vão a Rondonópolis, elas vão o quê? Eventos corporativos?
Então, isso é um negócio bem interessante. O que as empresas tradicionalmente fazem, né?
Uhum.
O Paraná como um todo tem uma característica muito grande de tráfego comercial, business, negócio.
Uhum.
Então é o pessoal trabalhar, voltando, as grandes empresas que movimentam o agronegócio, no caso aqui da região do norte do Paraná. Aí, quando você pega na alta temporada, o pessoal para de viajar, normalmente os custos aumentam um pouco, as viagens de negócio acabam sendo substituídas. As empresas realocam os aviões. A nossa ideia é de fazer diferente, é mudar os destinos e continuar com o pessoal voando. Então, a gente conhece, a gente tem uma expertise aqui de tanto tempo que a gente já voa para Maringá, que tem, além de ter um relacionamento de negócio, tem muita gente do Paraná que foi para o Mato Grosso, principalmente, para colonizar o estado em si, né? Então, tem um tráfego corporativo muito, um tráfego de família muito grande. Chega no final do ano, depois de 2 anos praticamente ali com todas essas restrições de pandemia e tudo mais, as pessoas vão querer se ver. Então essa é a nossa aposta. Então, assim, por mais que você não tenha tantos negócios para fomentar o tráfego e o voo, a gente tem uma expectativa de que as pessoas vão visitar seus familiares, vai visitar a avó, vai visitar o tio que não vê há muito tempo, para as festas de final de ano, e a gente aproveitou para fazer essa malha de alta temporada.
Uhum. Qual é essa malha exatamente, então? Fala pra gente.
A gente vai ter 8 destinos operando em Maringá. Hoje a gente tem 2 e a gente vai para 8. Um deles que já começa agora em outubro, que é o Porto Alegre. A gente passa a voar direto para Porto Alegre 3 vezes na semana. E depois, a partir do dia 20 de dezembro, já preparando para ir para o Natal, Réveillon, a gente começa a ter novos destinos como Porto Seguro, né, que a gente vai ter um voo por semana, levando o pessoal para a praia direto. Cuiabá 4 vezes na semana, Florianópolis 3 vezes, né, Navegantes 2 vezes na semana e Rondonópolis 2 vezes. Quando a gente fala de Cuiabá e Rondonópolis, é o tráfego mais entre as pessoas que já vão para lá tradicionalmente, porque tem família, entre outras coisas. E o resto da praia é uma grande aposta da Azul. Então, todo aquele tráfego que a gente vê ao longo do ano, chega em dezembro, janeiro, não quer voar, a gente está duvidando disso. Eles querem voar, mas eles querem ir para outros lugares. Eles não querem ir para Campinas, eles não querem ir para Curitiba.
É uma experiência.
É uma experiência.
Se der certo,
vamos manter. Essa é a ideia. Nós hoje temos dentro da Azul uma operadora de turismo. A segunda maior operadora de turismo do Brasil é a Azul Viagens, né? E nós começamos há mais ou menos uns 4 anos, a gente começou semanalmente a voar do interior de São Paulo e do interior de Minas direto para Porto Seguro. Hoje, a gente chega a ter, nas altas temporadas, saindo desses lugares, às vezes 7, 8 destinos no Nordeste. Então a gente tem voo de Ribeirão Preto direto para Jericoacoara, por exemplo. Né? Uma vez por semana. Por quê? As pessoas se acostumaram. Porque para voar em conexão é uma coisa. Quando você está em família, indo de férias para Jericoacoara com 2, 3 crianças, a última coisa que você quer é ter que desembarcar no aeroporto para ir pegar outro avião. Você quer ir direto. E ao ir direto, a gente acabou criando um novo mercado. ficou faltando o Paraná. Então, a nossa ideia agora, a gente desenvolveu São Paulo e Minas com esses voos, agora a nossa ideia é desenvolver aqui no Paraná. Uhum. E o legal do Paraná é que tem uma posição, digamos assim, estratégica. Porque tem o Nordeste, que todo mundo gosta de ir, maravilhoso, nossas praias, né? Mas tem também Florianópolis, né? Navegantes ali, que tem Blumenau. Então você tem várias outras opções também no Sul, além da Serra em Porto Alegre. Então você pega esse voo de Porto Alegre, você vai poder chegar em Gramado. Você vai chegar de manhãzinha lá e já vai para Gramado. Tem o Natal Luz, que é extremamente famoso.
Agora, qual é a ocupação de aeronaves que vocês precisam ter para que seja viável essas rotas?
A ocupação é uma coisa, ela ajuda a saber se o voo está saudável ou não, mas ela não conta a história como um todo. O que eu falo para todo mundo é o seguinte: se eu tiver um único passageiro no voo e ele pagar R$500 mil, tá pago o voo. Agora, se eu tiver 100 passageiros dentro do avião, o avião tem 100 assentos, tem 100 passageiros, cada um pagou R$1, não pago o custo do voo. Então, depende muito da tarifa que a gente tá adotando. O load factor, que a gente fala, né, a taxa de ocupação dos aviões, é um indicativo, mas ele não conta a história sozinho. Por exemplo, a taxa de ocupação aqui em Maringá, historicamente, ela não é das mais altas. Ela está um pouco mais alta agora, porque tem menos oferta de todas as empresas, então ela está um pouco mais alta. Mas, normalmente, ela oscila na casa de 70%, 75% do avião. Não, a média no Brasil, em média, é 80%, 82%. Não quer dizer que, por estar abaixo da média, as empresas aqui não conseguem ter lucratividade, entre outros.
E como serão as tarifas?
As tarifas, a ideia é que elas sejam uma cesta ampla de tarifas, que a gente chama. Então, por exemplo, se comprar com antecedência, vai pagar bem mais barato, vai pagar valor de ônibus. Se comprar em cima da hora, vai pagar mais caro. É assim que funciona normalmente.
Antecedência é o quê, exatamente? Quanto tempo?
30, 40 dias, idealmente. Uhum. Tá? Então, 30, 40 dias e, obviamente, evitando as vésperas, né? Então, pô, sair daqui para o Réveillon em Florianópolis no dia 28, 29, 30, com certeza vai estar mais caro do que se você for no dia 3, 4, 5. De janeiro, alguma coisa assim. Então, essa variação de tarifas, ela é justamente para permitir que as pessoas tenham flexibilidade.
As finanças das companhias aéreas, como é que elas estão depois de tanto tempo de pandemia?
Elas estão bem críticas ainda. As companhias aéreas no Brasil, elas estão tentando encontrar modos diferentes de fazer o seu negócio. A própria Azul, que sempre foi muito focada no transporte de passageiros, a gente investiu muito, principalmente na nossa operadora de turismo, que é a Azul Viagens, ou seja, tentando encontrar novos mercados, pessoas que querem comprar o pacote completo, então um avião, um hotel, um carro e tudo mais. E também a questão da carga, né? O e-commerce está muito forte agora no Brasil, né? Então todo mundo agora compra alguma coisa na Amazon, no Mercado Livre, em qualquer outro tipo de grandes sites, né?
É uma alternativa.
É uma alternativa. Então nós estamos tentando desenvolver isso para conseguir estancar um pouco o rombo que foi durante o pico da pandemia. Para você ter uma ideia, nós operávamos em média 1.000 voos por dia. No auge, a gente desceu para 70 voos por dia.
Nossa.
E houveram dias que nós tivemos 8 voos apenas.
Nossa.
No dia inteiro. Então, assim, o nosso hangar foi inaugurado, nosso hangar de Campinas, né? O maior hangar da América Latina, ele foi inaugurado não porque nós queríamos, ele teve que ser inaugurado, tira os pedreiros, a gente estava finalizando a construção, né? Porque os aviões tiveram que serem estacionados. Então virou um xadrez para nós, né? Então foi muito danoso para as companhias aéreas. Transporte aéreo no Brasil é uma necessidade, mas ele ainda é muito caro, não só pro passageiro, como também é para a companhia aérea. Então a gente está tentando diversificar todas as ações das empresas para que a gente consiga recuperar um pouco esse fôlego. A gente tem uma experiência boa, porque, falando agora como brasileiro e não como funcionário de uma companhia aérea, infelizmente, né, felizmente para as empresas aéreas, mas infelizmente enquanto brasileiro, a nossa infraestrutura é muito ruim e o nosso país é muito grande.
Então
as rodovias, daqui, se você tem tanta gente que vai daqui para Cuiabá, quanto tempo você gasta isso em rodovia? Sendo que de avião você vai em 1h30, 1h40, não mais que isso. Então, assim, o transporte ali é uma necessidade, por isso que os nossos investidores continuam acreditando no negócio.
Bom, então, por falar em infraestrutura, eu queria que a sua avaliação sobre a nova pista do aeroporto de Maringá, né, que vai ser inaugurada, inclusive, na sexta-feira.
Toda a infraestrutura é sempre positiva. Acho que Maringá faz um trabalho bem diferenciado com o seu aeroporto. É um aeroporto que tem uma infraestrutura, já tinha uma infraestrutura bem razoável e ela está sendo agora maximizada. Uma das coisas que também nos deixam muito felizes é que a meteorologia aqui ela é muito crítica, né, principalmente no período do inverno, e tá previsto, né, ter o ILS, né, que vai ajudar muito. Por exemplo, nós, quando chegamos entre maio e setembro, normalmente a gente cancela aqueles primeiros voos da manhã, porque, putz, sempre tem nevoeiro. E aí o voo cancela, o passageiro fica decepcionado com a companhia, né, porque você marca um compromisso e você acaba sendo frustrado porque o avião não pousa ou porque o avião não decola, alguma coisa assim. Com o advento do ILS, que vai ser instalado, por exemplo, para o ano que vem a gente não precisa mais fazer esse tipo de cancelamento. Os aviões, eles vão conseguir pousar. Ele só não vai pousar aqui se for um nevoeiro extremamente forte. Caso contrário, ele vai conseguir pousar. Isso foi, por exemplo, um investimento que Joinville fez. E Joinville cresceu quase 50% a quantidade de voos. Porque as pessoas passaram a ter confiança no aeroporto, porque vai ter compromisso. E a dúvida ficava assim: putz, eu tenho um compromisso. Se eu não vou conseguir embarcar necessariamente, ou o avião não vai conseguir pousar, eu prefiro ir para Curitiba, que está perto de Joinville. A mesma lógica se aplica aqui para Maringá. Para que eu vou arriscar se eu posso, talvez, fazer uma coisa diferente? Ou ir um dia... É ruim. Então, agora que vai ter uma infraestrutura muito melhor, o aeroporto, com certeza isso vai atrair as empresas cada vez mais para colocarem mais voos. Essa é uma aposta nossa. A Azul já é a maior empresa aqui em Maringá em número de voos, em número de destinos, e com certeza, novas infraestruturas vão permitir com que a gente possa crescer mais.